Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou a jornalista Mariane Quadros e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, trazemos um pouco da relação da arte com os livros. Eu converso com o professor do Instituto de Artes da UFRGS, Paulo Silveira, que fala sobre os livros de artista. Paulo, o que pode ser considerado um livro de artista?
Um livro de artista, ele não é um conceito problemático, por um lado, e ao mesmo tempo é uma coisa bastante, bastante simples. Essa convivência do simples e do problemático está no interesse das pesquisas, né? Livro de artista é simplesmente o livro em que o artista é o autor. Basicamente isso, né? O que acontece é que o que significa essa autoria do artista no que diz respeito a um livro? Autoria de conteúdo, autoria textual, convencional, isso basta? Ou autoria na conformação do livro, autoria na elaboração de uma forma específica, né? Ou autoria num compromisso social que a arte possa ter com a comunicação, por exemplo, né? Isso faz com que o produto em que se chama livro de artista, no sentido amplo do termo, no sentido lato do termo, esse produto tenha múltiplas formas, desde um livro simplesmente textual, por exemplo, um livro de textos teóricos, de considerações reflexivas que um artista possa ter, até um livro escultórico, um livro objeto, um livro que já não é mais livro, que é um não livro, um objeto de parede. Toda essa gama de produtos são estudados, então, esteticamente pelas artes, né? Porque mesmo aqueles que são textuais, eles não atendem diretamente a interesses da literatura, né? Porém, a gente precisa estar, como se diz, apto a compreender que aquilo que é 100% textual ou aquilo que é 100% visual merece o mesmo tipo de atenção.
E quando e em que contexto que surgem os livros de artista na história da arte?
Bom, na história da arte, o conceito livro de artista é um conceito da arte contemporânea. É um conceito firmado a partir dos anos 70, 1970, do século XX, né? Ou seja, no momento em que o artista se define como tal, não mais como um pintor, como um escultor, como um desenhista, mas como um artista, um agente mais complexo do campo artístico, ele precisa necessariamente utilizar recursos que provêm do campo da comunicação. Por isso a busca, né, de alguma forma de reprodução, alguma forma de circulação de suas ideias. O que acontece é que esses produtos produzidos nos anos 60 e 70, que são chamados de livros de artista nos anos 70 e 80, são assim denominados, né, eles foram precedidos por outros no início do século XX e inclusive no final do século XIX, que eram os livros chamados livres de peintre, livros de pintor, né, livros ilustrados, livres illustrés em francês, né, que não eram chamados na época de livros de artista. Então se retroagiu com esse conceito até o final do século XIX, 1892, 94, mais ou menos, para cá. Mas o conceito surgiu mesmo justamente a partir de trabalhos da década de 60 e de 70.
E o Brasil, nos anos 50 em diante, teve um forte e significativo movimento da poesia concreta, com nomes como os Irmãos Campos e Décio Pignatari. Uhum. A poesia concreta, ela tem alguma relação com os livros de artista?
Tem. Intensa relação e é um motivo de orgulho para o Brasil. O que aconteceu foi basicamente o principal centro de publicações, de estudo dessas publicações, foram os Estados Unidos, claro, né? Era um centro hegemônico, né? Mas claro que apoiado pelo suporte teórico europeu. Ao estudar as manifestações de origem desses livros diferenciados, desses outros livros, desses livros que utilizavam recursos de linguagem inovadores, foram identificados diversos autores, não necessariamente artistas, porque a arte contemporânea não precisa ter o artista, digamos, como seu representante único, né? Outros podem participar dela, né? Foram identificados fenômenos fora do eixo Europa e Estados Unidos, né? E dentre esses elementos, dentro desses criadores, estava justamente a poesia visual brasileira, em especial a poesia concreta, né? E depois o poema processo, né? São duas manifestações básicas da poesia. Esses poetas concretas, ou concretistas brasileiros, que não eram exatamente bem apreciados pela literatura brasileira, eles foram muito bem recebidos internacionalmente, expuseram em diversas exposições de arte. Talvez o primeiro grande momento de visibilidade da arte brasileira como tal tenha sido através da arte concreta, tanto da arte que provinha da literatura como do campo das artes visuais. Os produtos com formato de livro, bibliomórficos, álbuns, né? Livros-objetos produzidos pelo Augusto de Campos, pelo Décio Pinhatari, pelo Vladimir Jaspino, com o auxílio de artistas plásticos também, como no caso do Júlio Plaza, né? Esses trabalhos foram muito valorizados internacionalmente, o que colocou de imediato o Brasil como uma das raízes do livro de artista contemporâneo, justamente através desses nomes.
E nesse contexto brasileiro, quais são os principais nomes de artistas que trabalharam com esse formato de arte, além desse que a gente já conversou?
No formato de livro de artista?
De livro de artista.
Na realidade, é uma quantidade muito grande, porque quando a gente fala do campo livro de artista, isso envolve também os periódicos de artistas, revistas de artistas, né? E outros formatos múltiplos, etc., que a gente prefere chamar de publicações de artista, né? Mas mesmo no formato livro, alguns nomes são evidentes, né? Júlio Plaza é um nome histórico importante. Artista plástico, trabalhou com Décio, trabalhou com Augusto de Campos, né? Vladimir Jaspino, artista plástico e poeta, é o nome de referência a partir da década de 50, inclusive, né? Regina Silveira, por exemplo, trabalhou com esse tipo de material, né? Tunga trabalhou com esse tipo de material também. Enfim, são vários nomes, é difícil dizer quem não trabalhou com isso, porque no momento em que expressões da arte contemporânea brasileira se firmaram, como tropicalismo, nova objetividade, etc., havia necessidade de algum tipo de ação comunicacional, né? Seja pela ilustração pura e simples, eventualmente, por exemplo, ilustrações de Cildo Meirelles para livros de colégio, livros de ginásio, da língua portuguesa, por exemplo, né? Até trabalhos efetivamente autônomos, né? Queria desde trabalhos de poetas, como Formigueiro, de Ferreira Goulart, por exemplo, até trabalhos de parede, como, por exemplo, o Livro da Vida, da Lígia Pape, né? São muitos nomes.
E em uma das suas pesquisas, você pretende avaliar a presença dos livros de artista na vida universitária.
Exato.
Por exemplo, se formos pensar nas bibliotecas universitárias, que lugar que esses livros ocupam em seus acervos?
Bom, essa pergunta é muito instrumental para mim. Nós tentamos fazer aqui na URGS uma coleção de livros de artista, né? Dentro de algum local que poderia ser ou a biblioteca do Instituto de Artes ou a pinacoteca do Instituto de Artes. Pinacoteca é a galeria, né? O Instituto de Artes é uma palavra antiquada, né? Significa onde se guarda pinturas, né? Uma palavra antiga. Mas, enfim, seria a galeria, o museu do Instituto de Artes, o acervo. Não conseguimos fazer, naquele momento, a ideia surgiu de mim e conversei com a professora Maria Lúcia Catani, né? Nós não tivemos sucesso. Há uma dificuldade de falta de espaço na URGS, gravíssima, né? E muito mais grave ainda no Instituto de Artes, na medida em que mais e mais material são necessários a partir do crescimento dos próprios cursos, com o novo curso de História da Arte, de Música Popular, etc., né? O que acontece é que nós fracassamos, infelizmente fracassamos, né? As bibliotecas Bibliotecas, por exemplo, a Biblioteca Central da UFMG, em Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, tem uma coleção específica sobre livros de artista, e essa coleção começou, né, levando em consideração, entre outros critérios, o nosso fracasso aqui na URGS. Né? Eu mesmo narrei os problemas que nós tivemos para que eles pudessem
superar.
Né? Problemas típicos de universidades federais, especificamente de universidades federais. Então, é uma coleção consistente e é atualmente a primeira coleção de livros de artista dentro de universidade brasileira, no sentido estrito, né, universidade, porque nós temos uma coleção dentro do MAC USP, Museu de Arte Contemporânea, mas aí é um museu. Existem diversas coleções pelo mundo, existem coleções dentro de situações não universitárias. A Fundação Vera Chaves Barcelos, em Porto Alegre, tem uma coleção, por exemplo, né, mas é uma situação outra de fundação privada, né? E as universidades, a Universidade de Londres tem várias coleções, enfim, as universidades Rennes, com qual me relaciono com o grupo de pesquisa, também tem coleção, enfim, tem várias coleções. O problema todo é simples. O livro de artista é fonte primária para pesquisa, é uma questão metodológica, basicamente é isso, né? Então, toda boa biblioteca que se preze, né, precisa ter fontes primárias para oferecer para os seus alunos, de graduação ou de pós-graduação. O que nós fizemos? Nós fizemos, ou eu fiz, né, como solução, porque eu estava repassando as doações que eram para nós, repassando elas para a USP ou para a UFMG, né, eu criei um projeto de pesquisa específico, né, um repositório especificamente para estudar este problema acadêmico, né, e coletar e guardar de alguma forma o material comigo, mas dentro do nome da pesquisa, né, a partir da experiência dessa outra pesquisa anterior, que é sobre livro de artista na universidade. Ou seja, uma pesquisa levou a uma outra muito mais instrumental. Com isso, eu tenho à disposição dos alunos uma coleção bastante importante de livros de artistas brasileiros e internacionais a partir da década de 60. Esse material é levado em sala de aula e depois eu levo para casa novamente e guardo para quando for necessário, né? Então, a primeira pesquisa sobre livro de artista e vida acadêmica, né, bastante teórica, né, gerou uma outra pesquisa muito mais pragmática, muito mais instrumentalizadora, né, que foi do repositório para publicações artísticas ou especiais. Essas duas estão ligadas entre si.
A gente pode dizer que essa segunda pesquisa, ela vem também para tentar resolver um problema da Sim. universidade para guardar essas publicações.
Sim, ela nasceu de um impasse que eu considero gravíssimo, porque eu não acho, sou professor de História da Arte, eu não tenho como ensinar arte contemporânea para os meus alunos sem que eles vejam fontes primárias, aquilo que os artistas publicaram. Não tem cabimento um aluno buscar um livro, um aluno, por exemplo, de pós-graduação, buscar um livro com coletânea, uma antologia de textos de artista, e não pegar, não consultar os livros ou revistas onde originalmente esses textos foram publicados, dentro de contextos estilísticos, gráficos, plásticos, visuais, que fazem parte da linguagem. Então, pragmaticamente, era necessário dar uma solução, e o que estava ao meu alcance, naquele momento, e mais ou menos continua assim, né, é eu utilizar os meus próprios recursos, a própria credibilidade da minha pesquisa, para conseguir guardar isso. Dessa forma, por exemplo, nós temos trabalhos que chegam até mim, né? Exemplo do Antônio Cláudio Carvalho, artista brasileiro que trabalha na Inglaterra há muitas décadas, né? Ele doou, então, para esse projeto, para o repositório, ele doou uma série de broadsheets. Broadsheets são posters de poesia visual, né? Que ele fez em Londres com artistas internacionais. Ele doou um conjunto completo. Eu propus, ofereci então ao acervo do Instituto de Artes, ou seja, ao acervo da Pinacoteca, esse trabalho. Me foi solicitado pelo coordenador do acervo na época, então Paulo guarda até que nós consigamos um espaço mais seco para obras em papel, que estão agora aqui no CBS, né? Aqui próximo da gente, né? Onde fica parte do acervo artístico do IA. No momento em que houve disponibilidade, Então, o acervo artístico me deu a resposta, olha, podemos receber. Aí eu repassei o material para lá, então está tombado, faz parte do nosso acervo. Esse é o procedimento que a gente está fazendo. Livros, da mesma forma. Então, eu recebi doações, por exemplo, da Fundação de Serralves de Portugal, doações da Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, né? Serralves, perdão, do Porto, né? Calouste Gulbenkian de Lisboa. Esses trabalhos chegaram até mim, eles são repassados para o Instituto de Artes, na medida, nesse caso a biblioteca, na medida em que eles entram na bibliografia básica ou obrigatória das disciplinas. Quer dizer, é a única forma nesse momento de entrar trabalhos lá. Esse é o procedimento. O que não entra, fica guardado. Porque é apenas doação é possível. Nós não podemos, em universidade, comprar, entre aspas, livros usados. Ou seja, eu não posso comprar, não tenho como fazer uma licitação, uma toada de preços para comprar um livro de, seja quem for, digamos, Formigueiro do Ferreira Goulart, porque isso é considerado livro usado. Não tem como fazer uma tomada de preços, é impossível. Essa é a forma, e funciona, tem funcionado assim.
E é possível apontar assim, alguns motivos pelos quais um artista busca a expressão através da produção de um livro e não nessas formas tradicionais de arte?
Comunicação. O motivo principal é a comunicação. Não existe, quer dizer... No momento em que a arte, o que nós chamamos de arte moderna, se torna aquilo que nós chamamos de arte contemporânea, é um momento de ingresso do compromisso social do artista, né? Ou da defesa de seus argumentos, né? da explicação da sua linguagem. A única forma dele fazer isso é ele ter claro a noção de públicos, no plural, coisa que era muito pouco compreendida no começo. Nesse momento ele sabe que existe não apenas um público, mas vários públicos que estão sendo atendidos, que vai desde a pessoa que visita a exposição até a instituição que financia ou que guarda a sua obra, né? Ele precisa de alguma forma comunicar, divulgar, explicar, demonstrar o seu pensamento. É a circulação. Se trata de fazer uma rede maior, ampla, não presa a uma geografia pequena. Esses trabalhos todos... É difícil falar em alguma coisa regional, inclusive, nesses trabalhos, porque a gente pode comprar um trabalho de um artista brasileiro, uma publicação, comprar na Suíça, por exemplo. Né? Como alguém da Suíça pode eventualmente comprar uma publicação de um suíço aqui no Brasil. Essa circulação interessa. O principal interesse desse artista é comunicar, porque ele gera conhecimento. Ele não é apenas um artesão. E esse conhecimento precisa, de alguma forma, ser difundido.
E como é que é esse processo de criação do livro para o artista? É um processo que é complicado, que envolve editoras, ou tem artistas que fazem de uma forma mais artesanal, como forma de um diário?
Sim. Temos todas as formas. Na forma mais simples, a mais tradicional, que ela é a forma histórica, é através do diário, né? O artista anota as suas opiniões, as suas observações, seus croquis, os seus esboços, né? Um exemplo característico, Leonardo da Vinci, né? Os seus cadernos de anotações. Esse é um exemplo claro que todos compreendem, né? Isso vai séculos afora e continua e será sempre assim, né? As anotações que se façam, né? Dentro de uma sequência de páginas, portanto tem uma ordem específica, né? Como se fossem espaços de tempo, né? A leitura ela é feita de uma forma específica, né? E pode entrar numa exposição. É um trabalho único, um trabalho não gráfico, no sentido de não impresso. É gráfico no sentido da representação da imagem, né? Do ponto de vista do livro múltiplo, que é o livro que nos interessa de uma forma bem mais intensa, ou seja, aquele que envolve a divulgação do conhecimento, divulgação da arte, né? Digamos, a vulgarização do conhecimento artístico, né? O artista vai depender dos seus próprios recursos, ou seja, fazer uma editora alternativa, por exemplo, né? Ou pequenas tiragens, por exemplo, litografia, fotocópia, etc., né? Ou grandes editoras, né? Isso não seria absolutamente incomum. Né? Se eu falar num nome grande, internacional, Damien Hirst, por exemplo, né? Um artista como esse utiliza editoras de ponta para trabalhar. Né? A Sophie Kahle trabalha com editoras de ponta, por exemplo, né? A mesma coisa também mais ou menos acontece no Brasil. O que é interessante compreender é que o artista sozinho não é um critério de valor, de julgamento desse trabalho, porque produzido o trabalho editorialmente, com designers, com produtores gráficos, programadores visuais, etc., auxiliando, eventualmente até revisores textuais, por que não, né? Isso não diminui absolutamente nada, né, a autonomia que essa obra tenha. Em várias universidades internacionais, nos cursos de artes, né, é incluído fundamentos de projeto gráfico, né, inclusive utilização de recursos gráficos, né? Eu, como professor visitante da Universidade de Rennes, na França, no começo desse ano, eu fui fazer uma série de aulas teóricas e também oficinas práticas, e foi muito cômodo, muito confortável trabalhar com os alunos, porque os alunos de artes, eles têm cursos, disciplinas de aprendizado e uso de programas como o InDesign, por exemplo, coisa que nós não temos aqui no Instituto de Artes, infelizmente. Mas eles tendo fundamentos de InDesign, além do Photoshop, etc., programas mais óbvios, né, isso agilizou muito o aprendizado, né? Ou seja, isso está inserido no contexto dos planos de ensino, né, pelo menos de alguns centros, né, habilitando o artista a fazer a produção independente, que é aquela com pequena tiragem que ele coloca nas feiras que acontecem pelo mundo inteiro, inclusive em Porto Alegre, temos a parada gráfica agora, em breve, né? Como trabalhos mais sofisticados.
Então, dando essas duas possibilidades, na verdade, de promover essa comunicação.
Sim.
Do trabalho.
Uhum.
E, Paulo, muito se fala sobre um possível fim do livro em seu formato atual, uhum, esse livro impresso. Uhum. Qual é a sua opinião sobre esse tema, em especial ao livro de artista?
Esses faz alguns meses, numa defesa de numa pré-banca, de qualificação, de mestrado, né, de monitoramento da minha, uma professora perguntou, nós nos divertimos com isso, né, por que cargas d'água, usar essa expressão, por que cargas d'água, né, havendo o mundo virtual à disposição, havendo a possibilidade de fazer um e-book, fazer alguma coisa digital, fazendo um site, fazer um blog, etc., por que, tendo tudo isso à disposição, por que jovens artistas, às vezes com menos de 20 anos de idade, né, se dão o trabalho de fazer seus zines, seus fanzines, suas pequenas publicações alternativas, seus pequenos livros de artista, de maneira gráfica, e se reunirem em feiras pelo mundo inteiro para vender isso, e de uma forma crescente. Eu não tenho a resposta para isso. É um pouco sem sentido. O livro não acabou. O livro gráfico não acabou, da mesma forma que uma escultura não acaba. Do ponto de vista plástico, ele persiste. Talvez do ponto de vista comunicacional, de passagem da informação, ele possa vir a ser substituído pelo suporte digital, claro que sim, né? Mas do ponto de vista específico da publicação de artista, não, ela continua, ela utiliza os recursos virtuais, mas ela segue usando o espaço físico. Nós temos grandes feiras, temos pequeninas feiras de publicações artísticas em Porto Alegre, por exemplo, um bar, né, um bar A, B ou C em Porto Alegre faz uma feira, digamos, né, num sábado à tarde, isso acontece com frequência em Porto Alegre, como as grandes feiras internacionais, como, por exemplo, a New York Art Book Fair, ou a Los Angeles, né, Art Book Fair, que tem diversos estandes do mundo inteiro, né, e acontece a todo ano, né, recentemente. Vai explicar, né, é meio um contrassenso dizer que o livro acabou e, no entanto, aumentarem as feiras de publicações, né, mas é o que acontece.
Pela experiência, se vê que ainda há um interesse e uma necessidade nessas publicações.
Há um interesse porque há um interesse específico, não exclusivamente na comunicação linguística, pela leitura, né, mas também o interesse pela comunicação háptica, tátil, pela comunicação que é dada através dos sentidos. Desse ponto de vista, eu enxergar uma superfície plana colorida numa tela de computador ou no monitor é diferente de eu enxergar uma superfície plana colorida no papel. Existe uma outra relação de visão, uma outra relação com o espaço. Existe cheiro, existe som, existe uma série de situações assim. Isso não pode absolutamente ser trocado, né? Num certo sentido, a superfície virtual, a gente poderia chamá-la de anti-erótica, num certo sentido, né? Sentidos físicos, né? Enfim, né? O prazer que possa dar, né? Enquanto que a superfície física, usar a página, folhear, né? Perceber que alguém fez, que alguém concebeu, que existe necessidade de acabamento, que existe uma possibilidade de um circuito ser maior ou ser menor, uma série de ideias, né? Essa nuvem de informação que está em volta dessa publicação física, dessa publicação de artista, essa nuvem é encantadora e faz parte da obra. É uma outra dimensão que nos interessa.
Nós conversamos com Paulo Silveira, professor de artes visuais e história da arte aqui da URGS e pesquisador de livros de artista. Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui na Rádio da Universidade.
Obrigado, agradeço eu pela oportunidade.
O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.